Queridos, tempo especial, nós estamos trabalhando, o Natal chegou, essas músicas de Natal, já estamos em dezembro, e é muito especial nós iniciarmos esse movimento, e quando nós falamos do Advento, essa preparação para um dia especial de Natal, eu não sei como você tem, como é que você celebra o Natal com a sua família, como é que você celebra esse momento especial de gratidão, mas sempre final de ano, é um final de ano onde nós podemos sim, olhar para essa expectativa das celebrações de final de ano, de tudo aquilo que temos para viver, seja no Natal, mas também é o momento de nós já olharmos para o próximo ano com uma expectativa do que Deus vai fazer nesse ano de 2025, que está próximo, certo? Mas quando nós chegamos no final do ano, nós podemos olhar para esse ano, você consegue lembrar de muitas e inúmeras bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a sua família? Você consegue olhar com um olhar assim de perceber o cuidado de Deus na sua vida e na sua família? Quando eu olho aqueles post-its ali, nós fizemos essa dinâmica na quinta-feira, e na quinta-feira encheu, aí nós recolhemos, oramos com gratidão por aqueles pedidos, daí hoje já encheu de novo, e se nós deixarmos aqui todos os domingos, nós vamos ver esse painel, essa palavra gratidão cheia de motivos de gratidão. Certo? E quando nós pensamos em gratidão, o sentimento de gratidão ela é essencial na caminhada cristã. Você não tem como caminhar uma vida cristã sem ter um sentimento de gratidão. Porque se fosse para você escolher um motivo que é fundamental, que você é grato, o que, que seria? Se você fosse escolher assim, algo que é essencial, o que, que viria à mente? E eu olho, eu posso olhar para minha esposa, né? E eu e a Angélica chegando, estamos indo há 22 anos de casados com muita alegria, muita gratidão do que Deus tem feito. Eu posso olhar para Fernando e para o Nicolas, que estão por aqui em algum lugar, mas também filhos abençoados que nós podemos olhar com muita gratidão. Eu posso olhar para aquilo que Deus tem feito no meu ministério, na nossa caminhada ministerial, e temos muita gratidão. Mas nada, nada se compara à salvação eterna, o sacrifício de Jesus por nós. E eu quero, nessa noite, trabalhar um pouco esse sentimento, essa gratidão que nós temos que olhar para Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E essa é a mensagem dessa noite. Quando nós olhamos por que, que Deus precisou enviar o seu Filho, quando nós olhamos para a palavra, lá em João 3,16, um texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas por que, que foi necessário a vinda de Jesus? E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que o projeto original de Deus era que nós pudéssemos ter a eternidade. Não havia doença, não havia enfermidade, não havia o pecado. Não havia todas essas mazelas que nós vemos nesse mundo, que nós presenciamos nesse mundo. Era uma vida perfeita, era um lugar perfeito. Mas o homem desobedece, nós vamos ver lá, desde a criação, Gênesis 1, 26, 27, fomos criados em imagem e semelhança do Criador, mas lá em Gênesis 3, quando relata a queda, nós vamos ver que houve uma desobediência. Então, Adão e Eva desobedecem, um pecado entra no mundo, eles são expulsos do paraíso, e nesse momento é estabelecido um tempo de vida, é estabelecido agora a morte, as dores, e nós agora vivemos um caos. Então, existe já uma maldição eterna que está determinado provisoriamente para todo aquele que nasce e que cresce e, de repente, se ele não entende que existe um caminho para voltar ao projeto original, eu posso eternamente ir para um lugar longe de Deus. Mas nas Escrituras nós vemos algumas alianças ali sendo estabelecidas ou uma tentativa. Deus não tenta, ele faz, mas o homem tem um livre-arbítrio. Nós vamos ver ali Noé, nós vamos ver Moisés, vamos ver Davi, Abraão. São alianças onde, em decorrência da natureza pecaminosa do homem, ela não foi suficiente para fazer aquilo que era necessário para a redenção, para realmente pagar o preço para que nós pudéssemos acessar a vida eterna. Aquilo que o pastor Edu falou aqui no momento da ceia, da eternidade presente. Eu não sei você, mas eu não morro mais. E é muito interessante nós vivemos com essa convicção. Alguém diz com muita propriedade, quem nasce duas vezes morre uma vez, mas quem nasce uma vez morre duas. Quem nasce só fisicamente vai morrer fisicamente e espiritualmente. Mas quem experimenta o segundo nascimento, que além do nascimento físico, o nascimento é espiritual, morre somente fisicamente. Mas Jesus foi necessário que ele viesse ao mundo. E lá em 2 Pedro 2, 22, 23, fala que Jesus nunca pecou. E foi necessário que Jesus viesse sem pecado e ele vivesse nesse mundo sem pecar. E ele pudesse se entregar para levar sobre si os nossos pecados. Então, quando nós olhamos ali, o texto nos fala, ele não cometeu pecado algum, 2 Pedro 2, 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curadas. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Jesus nunca pecou. E foi necessário que ele se entregasse por mim e por você. Para que houvesse uma nova aliança. Não mais aquela aliança onde trazia os animais, mas agora a nova aliança em Cristo Jesus. E eu quero olhar para esse momento onde Jesus... Esse relato onde Jesus, ele vem ao mundo, ele se autolimita, ele habita entre nós, e ele vive entre nós, um pouco mais de 33 anos sem pecado, sem pecar. Ele foi tentado, ele passou fome, ele teve sede, ele passou por várias situações que nós passamos, ele foi tentado no deserto, mas ele não cedeu e não pecou. E eu quero que nós pudéssemos ler lá também Filipenses 2. E esse texto é o texto base que eu queria trabalhar nessa noite. Filipenses 2, de 5 a 11, onde vai falar desse Jesus. O que foi necessário para que ele viesse, vivesse entre nós e cumprisse o seu propósito para nos dar vida e vida eterna. O texto diz o seguinte, lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto é lindo demais, ele é especial demais, porque nós vamos ver aqui que Jesus, ele se autolimitou. Ele veio nesse mundo por mim e por você. Enquanto ele esteve nesse mundo, ele foi 100% Deus, e ele é 100% Deus. Mas aqui ele foi 100% homem. Ele poderia ter descido daquela cruz usando todo o poder que ele tem como Deus. Mas ele se autolimitou, seja no momento da crucificação, seja no momento onde ele foi humilhado, onde ele foi afrontado, onde ele foi tentado, ele se humilhou e ele decidiu viver como homem. Já teve situações que você precisou se autolimitar? Quando os filhos são pequenos, né? Eu lembro que o Nicolas lutava judô, né? E ele lutava judô e aí eu ia levar ele nas competições de judô e ele colocava o kimono e eu ia lutar com ele. É claro que ele me derrubava, que ele me dava um impão, que ele, né? É lógico, porque ele era muito mais forte que eu. Ele já tinha 5 ou 6 anos, né? Não tinha como eu vencê-lo. Mas ali como pai, existia algo que eu precisava colocar no coração dele. E depois ele ganhava o campeonato. Mas sabe o que acontece? Jesus se autolimitou por mim e por você. E... Nós precisamos entender que aquilo que Jesus fez é motivo de muita gratidão no nosso coração. Porque se eu não entendo isso, se eu não olhar para essa expectativa da gratidão, para essa percepção, para esse olhar de gratidão, eu simplesmente vou achar assim, bom, o problema foi dele. Não é assim. Jesus, como um Deus onisciente, ele sabia o que já ia acontecer. Isaías já tinha profetizado a vinda de Jesus. Isaías 9, 6 vai falar sobre isso. Já sabia o que ia acontecer. Só que mesmo assim, ele enfrenta, ele vem ao mundo para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus vivia com o Pai. Ele vem à terra nesse mundo caído, para que nós, que vivemos nesse mundo caído, através dele, possamos chegar ao Pai. Nós precisamos ter um olhar correto sobre esse sacrifício, porque a partir do momento que nós somos gratos a isso, nós vamos avaliar o que nós temos feito a partir desse sacrifício. Muitas pessoas não têm honrado esse sacrifício por falta de gratidão. Muitas pessoas têm flexibilizado princípios e valores porque não entendeu o que foi o sacrifício de Jesus que levou sobre si os nossos pecados. Jesus, ele vivia num ambiente onde não tinha o pecado. Não existe o pecado no céu, não tem a presença do pecado ali. E ele vem até aqui para esse mundo onde havia a presença do pecado. E Jesus se deparou com muitos pecadores. Mas nós podemos, através dele, acessar esse lugar onde um dia, através do corpo glorificado, da glorificação, não haverá mais a presença do pecado. Então, alguém que tem um coração grato, ele vai honrar aquilo que ele recebeu. E isso é fundamental para que nós possamos entender que a gratidão não é somente um sentimento ou um ato de amor, mas é algo que envolve sabedoria, porque tem a reciprocidade. Tem uma autora chamada Edith Evan Egger. Ela foi uma refugiada no campo nazista. E ela escreveu alguns livros, e tem um primeiro livro dela, que é A Bailarina de Auschwitz. Eu não sei falar esse nome, eu falei assim, eu vou dar enrolado. Né? Auschwitz, é isso aí. Né? Aquele que quiser entender, entenda. Senão depois procura no Google, peça para o chat GPT, ele vai responder aí a pronúncia correta. Mas sabe o que acontece? Ela chegou um momento, ela era bailarina, um momento que ela separou ela da sua mãe. Eles separaram ela. A mãe morreu no campo de concentração e aí obrigaram ela a dançar para Josef Mengele. E ela dançou ali com aquele temor e ela falou que ela fechou os olhos e ela deixou ser levado como se ela estivesse num grande teatro. E ela dançou maravilhosamente e como recompensa daquela dança ela recebeu um pão. E ela pegou aquele pão num ambiente onde não tinha o alimento. E ela leva e distribui para várias outras prisioneiras naquele campo de concentração. Ela poderia ter ficado com o pão, e ela foi lá e dividiu. E aí chegou num momento onde eles estavam passando por um corredor da morte, e ela cai numa valeta, e algumas das prisioneiras que tinham recebido esse pão olham ela ali, e elas vão lá e arriscam a vida para socorrê-la e para tirá-la de lá. E ela falando que quando ela repartiu aquele pão, não tinha ideia do que aquele pão poderia ter gerado e salvado a vida dela. Quando nós entendemos a gratidão e o sacrifício de Jesus, é muito mais do que viver uma vida relevante aqui, mas entender que existe honra de Deus para um coração grato. E eu quero desafiar, nós olharmos, porque a maior gratidão a Jesus, depois de reconhecê-lo como Senhor e Salvador na sua vida, é viver uma vida aqui que reflita o caráter dele. Por isso que eu quero trazer alguns princípios, que eu olho para esse texto de Jesus, a palavra nos desafia a sermos imitadores de Jesus, imitadores de Cristo. Eu quero olhar para esse movimento de Jesus quando ele se autolimita, ele vem como homem, ele enfrenta todos os desafios da humanidade para vencer a morte e nos dar a vida eterna. Então vamos lá, eu quero olhar para Jesus. Jesus, o Deus homem entre nós. Esse Jesus, o Deus homem entre nós. Eu olhando para esse texto de Filipenses 2, o primeiro destaque que eu vejo aqui, eu quero trazer que para ser grato a Jesus, o Deus homem que viveu entre nós, eu preciso abandonar tudo aquilo que me afasta do meu propósito. No versículo 5, quando ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando ele fala, seja a atitude a mesma de Cristo, ou seja, Cristo deve ser a referência. Se Cristo é a referência, o que, que ele veio fazer nesse mundo? Ele veio com um propósito muito claro. Ele não veio aqui só para ser um carpinteiro. Ele não veio aqui para dar uma alegria ali para José, para Maria. Ele não veio ali só para preparar os discípulos para caminhar e ter um pouco mais de sabedoria. Ele veio com um propósito. E para que ele vivesse o propósito, o preço foi muito caro. E na caminhada dele como homem, certo? Houve várias oportunidades de abandonar o propósito. Várias situações que poderiam afastá-lo do propósito. Porque ele era 100% homem, embora fosse 100% Deus. E quando nós olhamos, ele poderia ter mantido somente a condição de Deus, sem viver o desafio enfrentado pelo mundo, ele poderia ter feito isso, mas ele presenciou e enfrentou muitas das mazelas que a sociedade tinha, que a imoralidade, ele viu fome, injustiça, ele viu os legalistas, os domínios de Satanás ali em algumas pessoas, a arrogância de alguns líderes, tudo isso ele viu, mas nada disso afastou ele do propósito. E mesmo ele sabendo o que ele passaria, o sacrifício e a dor que ele passaria, ele manteve o propósito. Como é que você tem mantido o propósito olhando com gratidão para o sacrifício de Jesus? É muito triste quando eu olho algumas pessoas que caminharam entre nós, de repente você conhece alguém, que esteve entre nós, estávamos aqui servindo ao Senhor, estávamos aqui adorando ao Senhor juntos, e de repente vem uma proposta da empresa, e de repente vem uma situação para ter um flerte com alguém, que me leva ao adultério, e de repente eu vou me afastando, e eu retiro minha comunhão com Deus, eu afasto minha comunhão com a igreja, e eu perco completamente o meu propósito principal. Porque, queridos, um propósito principal tem que ser eterno. Todas as demais coisas são subproduto de um propósito eterno. Se você faz algo que não traz glória para Deus, você precisa repensar o seu propósito. O meu primeiro propósito é agradar a Deus, é caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E se, de repente, eu estou lá no meu trabalho, eu estou em um desafio na faculdade, no doutorado, tudo isso eu preciso olhar com a perspectiva da graça, com a perspectiva do meu propósito original. Agora, Jesus, ele sabia que ele passaria por sofrimento. E mesmo assim, ele não retroagiu. Ele não retrocedeu. Se você soubesse que ia passar por um grande desafio, se você for por esse caminho, Deus está te mandando, mas você vai passar por uma grande luta e desafio. Você prosseguiria? Ou você, se tivesse a oportunidade de parar, você pararia? Nós olhamos para Jesus, e Jesus viveu isso, mas nas Escrituras, lá em Atos 2, nós temos um outro relato do apóstolo Paulo, que passou por algo muito semelhante. Que vem alguém e fala, não vai para lá, porque você vai ser açoitado, você vai ser ferido, você vai sofrer. Veja lá o que dizem lá em Atos 2, 10 a 14, Atos 21, 10 a 14. Ele diz o seguinte, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando em suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Uau! Sempre vai ter alguém dizendo assim: não vá não, isso aqui é uma furada. Puxa, Deus está me falando. Tem certeza? Quem entende claramente o propósito não deixa as circunstâncias mudar a sua rota. Quem entende claramente o propósito não vai ser distraído pelas circunstâncias da vida. Lembra de Neemias? Neemias estava ali, muita gente tentando chamá-lo: vem aqui, vamos conversar, tentando distraí-lo. E a palavra dele é muito clara. Neemias diz assim: olha, eu estou numa grande obra e eu não posso parar, eu não posso descer. Você tem vivido o seu propósito? Será que o que, que falta você se posicionar para viver o seu propósito? O apóstolo Paulo mesmo nos orienta lá em 1 Coríntios 11, 1, que torne-se imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque o apóstolo Paulo manteve a mesma postura de Jesus ali. E ele fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não abandone o seu propósito. Não abandone o seu propósito pelo medo. Às vezes o medo me tira do meu propósito. Eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de dar um passo de fé. Então eu vou ficar aqui quietinho. Eu não avanço. Eu não cresço. Eu não mudo de nível daquilo que Deus tem para mim. Às vezes as práticas mundanas, o pecado, pode te tirar do teu propósito. De repente você está aqui nessa noite e tem alguma área da sua vida que precisa ser santificada. Porque isso tem tirado você do propósito de Deus para a sua vida. De repente, você está aqui e o que tem tirado você do seu propósito, do propósito de Deus, é o orgulho. Você tem tanto orgulho que você não abre mão de pedir perdão, de se humilhar diante de Deus e deixar Deus trabalhar as circunstâncias na sua vida. Então, não permita para você ser grato a Jesus, que se autolimitou, viveu entre nós como homem. Não deixe nada roubar de você o seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque é isso que Jesus fez. Amém? Estão comigo? Vamos lá, vamos continuar. Ok, então eu caminho, mas o que mais? Quando nós vamos ali no versículo 8... E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui eu vejo Jesus, enquanto homem, vencendo suas lutas internas. Jesus foi alguém que enfrentou lutas internas. Lembro no Getsêmani, ele enfrentou uma dor tão intensa que transpirou sangue. Senhor, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Existia uma luta interna acontecendo. Existia algo que remoía aqui dentro. E nós temos lutas internas. Não tem como você não ter lutas internas. A todo momento existem dois caminhos. E eu preciso escolher qual deles. E de repente eu preciso abandonar o caminho bom para ir para o ótimo. Mas tem muita gente que não tem escolhido nenhum bom. Tem escolhido o caminho de trevas. Sabe, nós precisamos vencer essas lutas internas. Então, Jesus precisou humilhar-se a si mesmo. Mas o que é humilhar-se a si mesmo? Jesus entendeu que ele tinha poder para, como Deus, para evitar aquele sofrimento. Ele tinha condições de fazer aquilo. E ele abre mão daquilo por um valor maior. Por um princípio maior. Todos nós, quando enfrentamos lutas internas, nós precisamos entender que existe dentro de nós valores maiores que vale a pena você não querer vencer uma discussão. Você não querer fazer a justiça com as suas mãos. Vale a pena você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. porque existe honra, existe promessa de honra. O orgulho é uma das armadilhas mais perigosas da vida do homem, e uma das lutas internas mais intensas é o orgulho. Sabe, Jesus humilhou-se a si mesmo, ele passou pela vergonha, mas logo depois da morte, aquela vergonha gerou exaltação e honra. Veja lá em Mateus 27, diz lá quando o centurião e os que eles vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Houve o reconhecimento. Aqueles que humilharam, aqueles que viram Jesus sendo humilhado e colocado naquela cruz. Houve o reconhecimento. O reconhecimento de que era Filho de Deus. Quando eu abro mão de me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que eu deixo o orgulho prevalecer, eu estou abrindo mão da honra. Porque humilhar-se da poderosa mão de Deus é uma promessa com honra. Veja lá em 1 Pedro 5, 6, diz ali: da mesma forma, jovens, sujeitos uns aos mais velhos, sejam todos humildes uns aos outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele te exalte no tempo devido. Mas ele continua no versículo 7, lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E no versículo 8 tem um alerta: mas vigie, orem, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Quando eu venço as minhas lutas internas, eu não vou deixar que o orgulho prevaleça, não vou deixar que a minha vida seja dominada e governada pelas circunstâncias externas. Os homens podem manipular, os homens podem fazer o que eles quiserem, eles podem fazer aquilo que está no coração deles. Cada um joga para fora aquilo que alimenta no seu coração. A boca fala que o coração está cheio. E se eu vou lá, obras da carne e fruto do Espírito, se eu alimento mais fruto do Espírito, é isso que eu vou refletir. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para Jesus, ele viveu essa humildade, e essa humildade gerou honra. Então, nós precisamos entender que nós precisamos se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus ao nos olhar para dentro de nós e vencer as nossas lutas internas. Porque muitas das lutas têm a ver com orgulho. Muitas das lutas têm a ver com incredulidade. Muitas das lutas internas têm a ver com a falta de fé em um Deus que é todo-poderoso, que venceu a morte, que morreu por mim e por você. O que tem governado a sua mente, o seu coração? Será que é esse medo de você ser destruído por Satanás e os demônios dele? Nós precisamos olhar: Jesus já venceu Satanás e ele não tem mais esse poder todo, não. Ele tem poder ainda aqui. Por isso que nós precisamos vigiar e orar. Mas Cristo é muito mais poderoso. E quando nós estamos submissos a Deus, ao Senhorio de Deus, nós vencemos. E por isso que eu quero finalizar trazendo esse último ponto de gratidão a Jesus, o Deus homem entre nós, é viver submisso ao Senhorio de Deus. Porque no versículo 9 ele vai dizer: por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, ter Jesus como Salvador é diferente de ter Jesus como Senhor. Jesus é o nosso Salvador? Sim. Ele morreu, ressuscitou. Ele é o nosso Salvador. É através dele. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai falar assim: que há um só mediador entre Deus, o homem, Cristo Jesus. Então, ele é o nosso Salvador. Mas quando nós olhamos lá em Romanos 10,9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, nós precisamos não somente reconhecê-lo como Salvador, mas principalmente reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Porque quando ele é o Senhor da minha vida, não muda só a minha eternidade, porque aceitar ele como Senhor e Salvador muda a minha eternidade. Então, lá em Efésios 1,13, nós somos selados com o Espírito Santo, e esse selo nos dá acesso à eternidade com o Pai. E nós agora somos selados com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19, temos agora o templo, somos o templo e temos o Espírito Santo em nós. Só que o que acontece? Isso muda instantaneamente a nossa eternidade, só que nós temos uma vida aqui. E para nós vivermos essa vida aqui, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. João 8,16, Jesus enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo foi enviado para nós, para que nós pudéssemos viver essa vida, sendo capacitado pelo Senhor a vencer todas as lutas e desafios aqui. Mas eu preciso estar debaixo do senhorio de Deus. Deus é Senhor na sua vida. Deus é Senhor na sua vida em todas as áreas. Olhe para dentro de você, na sua intimidade. Quando você está num ambiente que ninguém está olhando, Deus é Senhor da sua vida ali? No teu casamento, quando você está se relacionando no teu casamento, em todos os momentos, Deus é Senhor da sua vida ali? Na sua paternidade, você como filho, lá na faculdade, na escola, no seu trabalho, Jesus tem sido o Senhor? Porque se Ele é Senhor da sua vida, as suas atitudes têm que estar debaixo dessa submissão plena. Porque quando nós olhamos alguém que o senhor naquela época seria um senhor dos escravos, os escravos fazem o que o senhor manda. Será que você tem feito o que Jesus manda você fazer? Ele não está pedindo assim, olha, vamos lá, por favor, olha, olha aqui para mim, abandone isso aí. Não, não é isso, não. Sejam santos, porque eu sou santo. Estar debaixo do senhorio de Deus é a grande chave para nós vivermos uma vida plena, uma vida extraordinária. Lá em Efésios 1, 9 e 10, diz lá, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, e ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Você reconhecer Jesus como Senhor é algo que faz toda a diferença. É interessante porque o texto fala que nome está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que acontece? Todo mundo, um dia, vai se apresentar diante de Deus e vai se ajoelhar diante do Senhor. Todo mundo. Sabe essa pessoa que veio à mente? Essa aqui não, duvido. É esse mesmo. Sabe esse político que veio à mente? Ele também vai. Se todo mundo um dia vai se prostrar diante de Deus, diante do tribunal, só que ali uns vão para o Pai, outros vão para o Sheol, para o inferno. Se você um dia vai ter que se prostrar diante do Senhor, por que você não se prostra agora? Com o coração quebrantado, com o coração contrito. João 4 fala que o que Deus espera de nós são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos nos entregar diante do Pai em espírito e em verdade. Não queira ser um crente meia boca. Não queira levar de qualquer jeito. O que é ser um discípulo de Jesus? Nós precisamos viver debaixo do senhorio de Deus. O mundo está tentando roubar a sua vida e a sua família. O mundo está tentando destruir a sua paternidade. Está tentando destruir a sua reputação. Ele está atacando seus filhos. Ele está atacando seus netos. Nós precisamos confiar em um Deus. Um Deus que é todo poderoso. E quando eu me entrego diante dEle, quando eu me coloco diante dEle com o coração contrito, e em espírito, em verdade, eu busco a presença dEle. E eu busco santidade, haverá honra. Deus não vai fazer, não é moeda de troca. Você busca o Senhor porque você quer mais intimidade com Ele. Você vai estar mais sensível para ver os direcionamentos que Ele tem. nós precisamos caminhar debaixo da poderosa mão de Deus e do Senhorio de Deus, entendendo que o final da história nós já sabemos. Eu vi a história de um pastor que nos Estados Unidos ele torcia para um time, torce para um time de futebol americano. E o jogo desse time era sempre no horário do culto. E ele gravava os jogos para assistir depois do culto. Só que muitas vezes depois do culto ele chegava e o jogo já tinha finalizado. E aí ele dava uma olhadinha no placar. E aí se o time dele tinha ganho ali, ele assistia. Se não ganhou, ele, nem vou perder tempo. Mas ele falou algo muito interessante. Como ele sabia que o time dele já tinha ganho, quando o time dele levava uma jogada invertida, eu ia falar um gol aqui para entender mais fácil, mas não sei como é que é o futebol americano, não entendo. Mas digamos assim, digamos que o meu Flamengo está jogando. Já imagina se eu soubesse que ele já é campeão. Certo? E ele levou um gol, levou dois gols. Mas eu já sei o resultado. Ele virou para 4-3, 4-2. Eu ia ficar preocupado? É claro que não. Eu ia olhar aquilo ali e falar assim, eu já sei o resultado. O que acontece é que quando Jesus vem, ele morre, ressuscita, existe algo que já está determinado. A minha eternidade é com o Pai. O que eu vivo aqui é circunstancial, porque os meus olhos têm que estar na eternidade. E se os meus olhos estão na eternidade, eu vou viver debaixo do Senhorio de Deus. Eu vou vencer as minhas lutas internas na dependência do Espírito Santo. E eu não vou deixar que ninguém e nem nada me tire do meu propósito. Gratidão é a chave para vivermos o extraordinário que Deus tem para nós, como discípulo de Jesus.